alegria estar aqui. Estou feliz de verdade. Durante, eu acho que uns 8 anos da minha vida, todo sábado de noite eu estava aqui. É muito gostoso estar aqui, não é? É um privilégio, viu? Aproveite. Para quem não me conhece, meu nome é Mayari. Eu sou pastora da Rede Mosaica, agora pastora oficial, né? Fui consagrada domingo, foi muito emocionante. Apesar de toda a vergonha, porque eu fico muito constrangida em coisas que giram em torno de mim, sabe? Eu creio que as pessoas ficam com uma expectativa de eu falar alguma coisa muito sensacional e eu falo óbvio. Aí eu fico com uma sensação que as pessoas vão falar: ah, que paia, nem era tão legal. Mas enfim, foi muito emocionante, chorei até. E glória a Deus, né? Eu sou casada com o pastor Renato, hoje é aniversário dele, ele está trintando, está me alcançando porque eu já tenho 30, então peguei, né? Papa anjo aí, meio novinho, namorei, casei, deu tudo certo, graças a Deus. Estou feliz demais de estar aqui e eu creio de verdade, né, que como a Bíblia fala, onde dois ou mais se reúnem em nome dele, ali ele está. E depois desse tempo de louvor aqui, tão gostoso, tão ungido, tão cheio da presença de Deus, eu não tenho dúvidas de que Deus está aqui. E a Bíblia fala, né, não sei se você já percebeu, mas lá no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, onde Jesus passava, mesmo que de longe ou de perto, todo mundo que tinha uma experiência de ouvir sobre Jesus, ou de tocar Jesus, ou de vivenciar Jesus, tinha a vida transformada. Então, eu creio que Jesus está passando aqui hoje, né? Então, pegue essa oportunidade, não por causa de mim, não por causa de qualquer coisa desse tipo, mas porque Deus, ele é presença manifesta no nosso meio, né? Então, aproveite, abra o seu coração para que Deus fale com você. Amém? Eu gostaria de começar fazendo uma oração, se você puder gastar aí alguns poucos segundos fazendo a sua oração, e depois eu vou orar também. Mas falando algo do tipo para Deus: Deus fala comigo, Deus de alguma forma gera um impacto na minha vida, uma transformação no meu coração. Fica à vontade para orar a Deus aí. Deus, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Te peço em nome de Jesus, Deus, que o Teu Espírito Santo fique livre no nosso meio. Eu creio de verdade, Deus, que a coisa mais importante disso tudo aqui é a gente cultuar o Senhor, é a gente adorar o Senhor, é a gente fazer o Seu nome conhecido. Então, essa noite, que nenhum nome importe, que nenhuma pessoa do nosso lado tire a nossa atenção, mas que o Seu nome seja glorificado. Que, de alguma forma, Deus, essa palavra possa entrar como uma palavra rema no nosso coração, trazendo transformação, trazendo mudança, trazendo cura, trazendo aquilo que é necessário para a nossa alma, para o nosso espírito. Eu clamo ao Senhor, Deus, para que o Seu Espírito Santo passeie no nosso meio com liberdade. Aqueles que estão com o coração sedento, terra fértil, que essa semente caia e dê frutos que frutifiquem, Deus. Eu creio de verdade, Pai, que essa palavra tem um propósito e que ela possa cumprir totalmente o propósito dessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu falo meio rápido, então se eu estiver falando um pouco rápido, você aceita, porque eu não vou conseguir ouvir que você está chamando minha atenção. Mas eu vou tentar falar devagar, estou trabalhando isso aí na minha vida. Se você puder abrir a Bíblia em Mateus 4, 1. É um texto muito conhecido, fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Esse texto, normalmente, ele é pregado e é falado muito para poder dizer que na nossa vida a gente tem desertos e que a gente deve, né, passar pelos desertos como Jesus passou. Mas essa noite eu queria pegar esse texto de um ponto de vista diferente, então se você puder acompanhar aí, Mateus 4, 1. Eu não sei se você é igual eu, mas eu sou assim. Fala Mateus 4, 1. Eu falo Mateus o quê? A pessoa 4. Mateus 4 o quê? 1. A 4 o quê? 1. Eu fico 3 dias só para abrir. Então, eu estou falando isso aqui para te dar tempo, entendeu? Você abrir aí e ler comigo. Amém. Então, fala assim. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e com as suas mãos ele o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus, porém, respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Esse texto, ele é um texto que, ao longo da minha caminhada cristã, me marcou muito, porque ele tem várias coisas interessantes, mas talvez a primeira que mais chama atenção é que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado, que de alguma forma nos parece um pouco contraditório, não é verdade? Você fala assim, não, o Espírito Santo me levou para ser tentado. Parece um pouco contraditório. Mas eu queria que você imaginasse essa cena comigo, né? Jesus foi levado ao deserto, eu imagino, né, Deus falando com Jesus assim, né? O Espírito Santo falando, ó, eu quero que você vá para o deserto. E aí Jesus fala, mas para quê? Ah, porque eu tenho um propósito ali no deserto para você. Ah, mas qual que é esse propósito? Então, você vai ser tentado pelo diabo. E aí Jesus fala, como assim você está me mandando para o deserto para ser tentado pelo diabo? E Deus fala, sim, esse é meu plano para você, essa é a minha vontade para você. E esse texto, eu não sei se você já leu o capítulo anterior, mas no capítulo anterior, Jesus ele foi batizado. Então, na verdade, isso tudo acontece antes que Jesus, de fato, comece o seu ministério, antes que ele comece a andar ali pelaquela região e a operar milagres, e a pregar e a falar aquilo que é a vontade de Deus. Esse acontecimento ele acontece antes de fato, começar o ministério de Jesus. E no capítulo anterior, Jesus havia sido batizado, e a Bíblia conta que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pombo, e ele ouviu, e as pessoas que estavam ali ouviram, audível mesmo, o próprio Deus falando, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E esse texto ele tira três ensinamentos muito importantes, e eu queria que você guardasse no seu coração essa noite, porque eu creio que uma chave pode virar na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa forma de viver o Evangelho, quando a gente entende essas três verdades. E a primeira coisa é que Jesus ele teve aqui demonstrou aqui, através dessas tentações, três convicções que o aprovaram para poder seguir em frente no seu ministério. Três certezas, três posturas, três atitudes que fizeram dele, óbvio que a vida inteira dele é aprovada, ele é santo, ele nunca errou, mas a começar pelo ministério dele, essa situação em que ele esteve à prova, ele teve três posturas, três atitudes, três discernimentos, três posições que o aprovaram para seguir no ministério dele, para seguir no chamado dele, para seguir no propósito que Deus tinha para a vida dele. E a primeira direção que ele teve está lá na primeira tentação, que fala assim: o tentador aproximou dele e disse: Se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É muito interessante essa primeira afirmação de Jesus, porque o diabo tenta ele, falando com ele a respeito da palavra. E o diabo fala assim: Por que você não usa a palavra e transforma esse pão aqui, essa pedra aqui em pão? E aí Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. E quando eu estava preparando essa palavra, na real, eu estava pensando, eu queria muito falar algo relacionado à palavra, o poder que a palavra tem. E quando eu comecei a estudar, Deus trouxe tão claro esse texto. E a primeira convicção e a primeira verdade que Jesus revela aqui para a gente é que muitas vezes a gente não prossegue na nossa caminhada com Deus, a gente não avança no nosso ministério, a gente não avança no nosso chamado, no propósito que Deus tem para a gente, porque a gente não entende qual a nossa identidade em Deus. E a nossa identidade em Deus ela é definida por aquilo que Deus fala a nosso respeito. É muito interessante porque Jesus ele foi batizado um capítulo antes, no capítulo anterior Deus fala comigo, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa é a afirmativa de Deus sobre Jesus, essa era a identidade de Jesus. Mas o diabo ele é tão mentiroso que ele fala assim, o tentador aproximou, se és o filho de Deus, como assim se és o filho de Deus? Há pouco tempo atrás o próprio Deus falou, você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O primeiro ensinamento que eu tiro disso é que muitas vezes a gente não avança porque a gente não entende qual é a nossa identidade em Deus, quais são as palavras que Deus fala ao nosso respeito. Então, quando o diabo vem no nosso ouvido, vem pertinho da gente e fala assim, mas será que você é capaz mesmo de liderar isso? Mas será que você realmente deveria entrar nessa faculdade? Mas será que realmente você deveria agir dessa e dessa forma? Será que realmente você deveria terminar esse namoro que é imoral? Será que realmente você deveria terminar esse noivado que não vem da parte de Deus? Será que realmente... E o diabo coloca um monte de si na sua cabeça. E como você não está, porque eu me incluo nisso, quando muitas vezes nós não estamos firmados na palavra de Deus, naquilo que Ele pensa a nosso respeito, a gente cai. A gente aceita. Será que é mesmo? Poxa... Ah, eu acho que era para eu namorar ele sim. O que tem uma passada de mão? que tem? Ele me traiu uma vez só, vale a pena casar com ele, ele está arrependido, só troca umas mensagens com umas meninas aí. E a gente começa a aceitar coisas que não são planos de Deus para a gente. Por quê? Porque nós não aceitamos que a nossa identidade está firmada na palavra de Deus, naquilo que ele fala a nosso respeito. Durante muito tempo da minha vida, eu tive muitas inseguranças. Eu sou irmã gêmea, eu tenho um irmão gêmeo, não tem nada a ver comigo. A gente é muito diferente. E ele, inclusive, nem mora aqui em BH, nem nada, né? Tá que essa informação foi totalmente desnecessária, né? Porque vai mudar nada. Ó, só tem com gás esse zigue-zague aqui? Sem gás. E a gente foi criado junto, mas assim, todo mundo aqui tem um irmão preferido, não tem? Que a mãe tem um filho preferido? Pois é, meu irmão era o preferido. Calma aí, que eu tô. E meu irmão, a gente está num retiro de coordenadores e a gente está falando desde manhã, eu estou, tipo assim, praticamente sem voz. E meu irmão era o preferido. Minha mãe aceita isso, gente, ela não nega, não, tá? Quando eu falo com ela assim, não, mãe, Caiube, meu irmão chama Caiube. Falo, não, mãe, o Caiube é o preferido. Ela, não, é uma questão de afinidade. Mas ela me ama, eu sei, eu sou a única filha, mulher e tal, a gente é mulherzinha junto e tal. E eu cresci num ambiente onde eu me sentia muito rejeitada. Às vezes alguém falava alguma coisa comigo, eram coisas simples. Eu sei que para você vai parecer bobeira esse exemplo que eu vou dar, mas aqui meu mundo caía. Se eu estou sentada assim, igual essas três aqui, estão sentadas aqui na cadeira. Se eu estou sentada na pontinha de cá e a do meio virou para lá para conversar e não virou para mim, acabou meu mundo. Como é que não conversou comigo, conversou com a outra pessoa? Não é minha amiga de verdade. E aquilo me corroía a ponto de me desanimar de vir para a igreja, de me desanimar de andar com as pessoas. E esse era o nível de rejeição que eu tinha. Eu era extremamente ferida com rejeição, com essas coisas. E durante muito tempo eu acreditei em muitas mentiras do diabo sobre a minha vida. Então, tudo que alguém falava sobre mim me feria a ponto de querer me desanimar, a ponto de querer me tirar do caminho de Deus. E eu lembro que quando Deus me chamou para poder liderar, Boulevard, os jovens da Boulevard, uma das coisas que nós mais enfrentamos foi pessoas falando sobre nós, pessoas nos criticando, pessoas falando ao nosso respeito. E aquilo me machucava tanto. Eu lembro um dia que eu sentei na salinha com o Magid, e o Magid, gente, ele é um santo andando na terra. Um dia ele vai ser arrebatado. Falou, cadê o Magid? Gente, foi. Deus tomou para si, nunca mais o vimos. É o Magid, isso algum dia vai acontecer com ele. E eu lembro um dia que eu estava conversando com ele, e eu falei assim, pastor, estou muito chateada e tal. E muito raramente, gente, na minha caminhada, eu pensei em desistir mesmo. Eu tenho minhas crises e tal, eu entro no meu quarto, oro, Deus me cura, eu sigo minha vida, né, liderando e tudo mais. Mas eu estava muito ferida com uma situação que tinha acontecido. E eu chamei o Magid para conversar já com a convicção assim, o Renato vai liderar os jovens e eu vou ajudar ele de vez em quando, uma vez em outra eu vou lá, eu dou um pitaco, uma coisa e outra, mas não é para mim, não é chamar de Deus. Eu estava convicta disso. E eu entrei dentro da sala do Magid, a gente começou a conversar e tal, ele todo bonzinho, expulsou uns dois, três demônios, estou brincando, feliz não. E conversamos e tal, e aí eu lembro que eu falei, pastor, eu sei, assim, né, eu estou te falando isso aqui, não é para você me persuadir do contrário. Eu estou te falando isso aqui porque é minha decisão final. Estou te comunicando, não estou conversando com você sobre isso. Eu não quero mais ser coordenadora, eu não quero mais coordenar os jovens da Boulevard, eu não quero, não é para mim. Eu sinto que as pessoas o tempo todo têm alguma coisa para me criticar, têm alguma coisa para falar ruim, e eu não sei, Deus não me curou, eu não estou preparada para isso. E aí eu lembro que o Magid ficou em silêncio, me ouvindo assim, mó compenetrado e tal. Pensei, ô, falar isso para o Magid, gente. Né, coragem. E aí ele ouviu, 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 ele falou comigo assim: Maiara, o seu ministério vai parar por causa de fulano? Se o seu ministério parar por causa de fulano, é porque você não estava pronto para poder seguir seu ministério, porque você não estava preparada para poder avançar no seu ministério. Aquilo caiu uma ficha em mim, porque eu falei: eu estou fazendo as palavras de algumas pessoas as verdades de Deus sobre mim, e não são verdadeiras, não é isso que Deus pensa sobre mim. Então, o que eu gostaria que você guardasse no seu coração hoje é que Deus faz afirmativas ao nosso respeito, e todas elas estão na Bíblia, todas. Tudo que Deus pensa a seu respeito, tudo que Deus planeja para você, tudo que Deus sonha para a sua vida está na Bíblia. Não quer dizer que você tem que viver uma vida independente, que você não vai ouvir seus líderes, que você não vai ouvir seus pais, lógico que não, eles são boca de Deus sobre a sua vida, mas tudo aquilo que é falado e não está pautado na Bíblia não vem da parte de Deus e nós não podemos aceitar. Então, eu queria que você guardasse no seu coração. Muita gente aqui, na hora que eu estava ali no tempo do louvor, inclusive o menino do louvor que estava aqui, cara, Deus tem um ministério para você. Nem sei se você está aqui, mas Deus ministrou tão forte no meu coração. Cadê ele? Deus tem um plano, Deus tem um chamado para a sua vida. Deus vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Guarda isso no seu coração. E quando eu estava ali na hora do louvor, Deus falou tão forte no meu coração assim comigo: Muita gente está com o ministério travado, com a vida travada ministerialmente, porque acreditou em mentiras que não vêm da minha parte, palavras que não vêm da minha parte. Então, essa noite eu quero dizer como uma voz profética, seja livre para ouvir a voz de Deus. Hoje é noite de você olhar e falar assim, Deus tem um chamado para a minha vida, Deus tem um plano para a minha vida. E não é plano, gente, quando eu falo isso, às vezes pode achar, uau, eu vou viver algo sensacional, vou ser muito relevante, vou aparecer em tudo quanto é rede social. Não, às vezes o plano de Deus para você é cuidar de uma vida e cuidar com excelência e dar o seu melhor. E esse é o plano de Deus para a sua vida. E cara, estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Então eu quero te encorajar, como primeiro ponto aqui do que eu estou compartilhando com vocês. A voz de Deus é o que define quem nós somos. Sabe por que Jesus não caiu nessa primeira tentação? Porque Deus tinha falado com ele, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então o diabo poderia falar com ele assim, Deus não te ama, Deus não gosta de você, Deus não tem planos para a sua vida. E Jesus falaria com ele, eu sou filho amado, desejado de Deus e nada que você me falar vai mudar essa opinião a meu respeito. Guarda isso no seu coração, se um dia você entregou a sua vida para Jesus, se um dia você se aliançou com Jesus, você é um filho amado de Deus. Deus tem um plano para a sua vida. No sábado passado eu preguei na Boulevard e eu quero deixar aqui um dos pontos que eu preguei é que todo chamado é divino. Toda vocação é divina, porque foi Deus que planejou. Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus planejou algo para a sua vida. Deus bolou algo para você. Deus fez um plano de futuro para você. E esse plano ele é divino, porque ele vem da parte de Deus. Então viva os planos de Deus para a sua vida. A segunda coisa, a segunda tentação que aconteceu aqui, né, que ele fala, então o diabo levou a cidade santa, essa é a segunda, mas é, levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e com a mão eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. A primeira coisa é quando você sabe qual é a sua identidade em Deus. E a segunda coisa é quando você sabe quem é Deus. Nós somos uma geração, e eu me incluo, onde a gente não tem interesse de descobrir quem é Deus. E deixa eu gastar um tempo aqui te dizendo algumas coisas. Às vezes os seus líderes chegam aqui na frente e falam, por favor, lidera uma célula, por favor, seja um supervisor, por favor, se envolva com a igreja. Eu acho isso necessário. Mas eu acho que talvez a gente tenha esquecido de que, para quem nós estamos fazendo isso? Sabe quem você serve quando você lidera uma célula? O rei dos reis. Aquele que governa o mundo com as mãos dele. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que com um estalar de dedo pode acabar com a nossa vida. Aquele que se dizer um sim pode liberar coisas maravilhosas sobre a sua vida. É esse Deus que nós servimos. Então, quando a gente fala com vocês e quando Deus fala comigo, eu falo com todos nós, me serve, lidera uma célula, seja um supervisor, seja um coordenador, faça sacrifícios em meu nome, dê a sua vida para mim. Não é um deusinho que fica sentadinho num trono, ai, por favor, me dá atenção. Não é esse Deus que nós servimos. Nós servimos um Deus criador de tudo que existe. Nós servimos um Deus que define destinos. Nós seguimos um Deus que é capaz de mudar a sua eternidade. Ele pode te mandar para o céu, mas ele também pode te mandar para o inferno. Esse é o Deus que nós servimos. Então, quando alguém chega diante de Deus, né, quando o diabo chega aqui diante de Jesus e fala assim, né, se és o filho de Deus, joga-te para baixo e tal, e aí o diabo ele é esperto, ele já joga aqui um salmo, né, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, com a sua mão segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. E aí Jesus responde, também com a palavra, está lá em Deuteronômios, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus conhecia o pai que ele tinha. Jesus conhecia o Deus que ele tinha. Jesus sabia quem era o pai dele. E meu segundo desafio para você, minha segunda palavra para você é que conheça a Deus. Se importe, se dedique em conhecer a Deus. Vir no culto e participar de um culto é muito bom, é bênção, é importante. Não abra mão do culto de sábado, do culto de domingo, de ter comunhão. Mas, cara, existe uma coisa muito importante que chama tempo de intimidade com Deus. Sabe por que Jesus sabia responder? Porque Jesus conhecia a Bíblia, Jesus conhecia o Pai, Jesus conhecia o coração do Pai, sabia quais eram as vontades do Pai. E falou, eu não ponho meu Deus à prova, porque eu sei que isso não é vontade dEle para mim. Eu sei que isso não é plano dEle para mim. Eu sei que não é isso que Ele quer para mim. Sabe por que você aceita relacionamentos que são abusivos? Óbvio, né, gente? Eu não quero nem entrar na questão polêmica aqui, mas sabe por que muitos de nós, às vezes, aceitam relacionamentos abusivos? Porque não entende que Deus tem algo melhor para você. Sabe por que muitas vezes a gente é tão desobediente aos nossos pais, tão sem noção com os nossos pais, porque a gente não entende que a gente deve honrar o nosso pai e a nossa mãe, porque isso traz bênção sobre a nossa vida. Muitas decisões da nossa vida são tomadas de forma errada porque a gente não conhece o coração de Deus. Há um tempo atrás, eu estava fazendo um discipulado lá na Boulevard com uma menina e ela estava falando, não, mãe, não sei que curso que eu escolho na faculdade, eu estou muito em dúvida, porque ela estava em dúvida entre psicologia e alguma coisa da área, eu ia falar zoologia, alguma coisa da área de ciência, tipo, de mexer com animal. Aí eu falei com ela assim, não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, e tal, um é animal, outro é a gente. Não que a gente não seja um animal, mas um é racional, outro é irracional. E aí a gente foi conversando e tal. No meio da conversa me veio assim essa menina, ela está perdida. Ela não tem noção nenhuma do que é plano de Deus para a vida dela. Ela nunca se tocou que Deus tem algo para ela e nunca se esforçou para descobrir qual é o coração de Deus para ela, qual é a vontade de Deus para ela. Então eu quero te incentivar essa noite, né, como segundo ponto aí. Você precisa de saber quem é Deus. Óbvio que a gente não vai conhecer Deus na sua completude. É óbvio que a gente não vai saber tudo de Deus. Eu não sei nem se no céu a gente vai conseguir entender a grandeza de Deus. Quanto mais aqui na Terra. Mas, cara, nós temos que nos esforçar em conhecer a Deus. Em saber o que o coração de Deus tem para nós. Quais são os planos de Deus para a gente. Como é que eu descubro isso, Mayari? Intimidade com Deus. Tempo devocional. Entrega. Quando o menino que estava ministrando o louvor, eu até perguntei o nome dele, tá, gente? Ó, eu tentei descobrir, mas eu não descobri aí. Guilherme. Quando o Guilherme estava aqui ministrando o louvor, ele falou uma coisa tão, tão sábia. Isso aqui não é um espetáculo onde as pessoas estão me assistindo o louvor. Isso aqui é um culto a Deus. À medida que eu estou falando, eu sei que o Espírito Santo está trabalhando, seu coração está aberto, você está dando glória a Deus. Você está rendendo glória a Deus através da sua vida. Então, eu quero dizer para vocês hoje que o plano de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a minha vida é se tornar conhecido, é se revelar para a gente. Por que não conhecer mais a Ele? Por que não ter mais intimidade com Ele? Por que não buscar mais a Ele? Nós estamos fazendo um treinamento de supervisores lá na Boulevard e a gente encontrou durante 3 meses com supervisores e nosso objetivo era desanimar eles de assumir a supervisão. Tudo que a gente podia falar para eles desanimarem, a gente fala, ok, desanima agora antes de assumir e aí, né, não geramos prejuízo. E aí nós começamos a fazer reunião, e aí nossa última reunião com eles agora foi no domingo passado, e eu estava ali reunida com as meninas, e a gente conversando, e eu compartilhando, né, a palavra lá, e aí uma menina levantou e falou assim, na verdade nem foi nesse domingo, mas tá, uma menina levantou a mão e falou assim, então, Mai, eu me esforço muito para ter vida de intimidade com Deus, mas eu não consigo. Isso é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Eu tento ter constância, eu tento buscar a Deus constantemente, mas eu tenho muita dificuldade. Aí eu falei com ela, então, você não pode ser uma supervisora. Se você não busca a Deus e não descobre o que tem no coração de Deus, você não pode ser uma supervisora agora. Você precisa de curar isso na sua vida, você precisa de ter constância com Deus. Você não pode ser um líder de ânimo dobre. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que a vontade de Deus é de se revelar a nós. Deus não está de mal, Deus não é um Deus, estou de malzinho. Deus não é assim. O desejo dele é de se revelar a nós. Então, o que falta muitas vezes é a gente realmente ter intensidade na busca a Deus, ter força na busca a Deus, ter constância na busca a Deus, pagar o preço para buscar a Deus. Então, eu quero te incentivar a ter uma vida de busca a Deus, uma vida constante de busca a Deus. E, por último, não menos importante, no versículo 8 fala assim, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e disse-lhe, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. E Jesus respondeu, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Eu sei que na nossa cabeça a gente vê essa tentação, a gente pensa assim, impossível Jesus cair. Vocês também têm esse sentimento? Lógico que Jesus não vai cair. E realmente, lógico que Jesus não vai cair. Mas ele realmente foi tentado. E essa última tentação, ela mostra para a gente uma coisa muito importante. Sabe o que é? É que às vezes Deus não faz as coisas no nosso tempo. Às vezes Deus não faz as coisas do jeito que a gente quer e a gente começa a servir outros deuses. Às vezes Deus não nos dá um namorado do jeito que a gente quer e a gente namora o que apareceu. Às vezes Deus não dá o curso na hora que a gente quer e a gente entra em qualquer coisa de qualquer jeito. Às vezes Deus não te deu uma liderança de célula do jeito que você esperava, aí você abandonou tudo e não quis mais fazer. Quando eu estava preparando essa palavra, o que Deus colocou no meu coração e me perguntou foi, existe outros deuses na sua vida, Mayari? Existe outras pessoas, outras coisas, outras situações que ocupam o meu lugar na sua vida? E, cara, minha resposta foi: Deus, eu sou muito tentada a ter outras coisas no seu lugar. Eu sou extremamente imediatista. Você contou para mim aqui agora que você tem um bolo de chocolate ali embaixo, já penso, mas cadê? Por que que não está aqui em cima? Por que que está lá embaixo? Eu gosto das coisas para ontem. E isso muitas vezes se torna o meu Deus. Isso muitas vezes ocupa o lugar de Deus e faz com que eu tome as decisões ao invés de esperar o tempo de Deus. Quando o diabo leva Jesus ali e fala: olha, eu vou te dar todos esses reinos. Parece uma ideia legal. Mas sabe o que Deus tinha para Jesus? Tudo. Tudo. Jesus é dono de tudo. Está consumado. Ele tomou as chaves do inferno, ele é dono de tudo. Mas o diabo negociou com ele: ah, eu te dou esses governos, eu te dou essas cidades, governa a terra. Uma certeza nós temos tendo no nosso coração: o diabo, ele é mentiroso, e às vezes ele promete coisas para a gente que aparentemente parecem ser muito boas, mas não são planos de Deus para a nossa vida. Então, a terceira coisa que eu gostaria de te dizer é que o plano de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, não negocie a vontade de Deus. Não negocie o seu chamado. Não negocie o seu ministério. Não negocie aquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você é muito melhor do que o diabo pode te dar. Eu nem deveria estar falando isso aqui, dizer que é óbvio. O diabo não dá nada. Ele não tem nada para dar. Abre os olhos. A vontade de Deus é que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas muitas vezes a gente, por algum motivo ou outro, talvez por causa do nosso imediatismo, por causa de algo ser muito tentador, a gente pega aquilo que não é vontade de Deus para a gente. Então, a primeira coisa que eu falei é que a palavra de Deus é o que define a nossa identidade. A segunda coisa é que a gente precisa de conhecer a Deus. A gente precisa de saber quais são os planos de Deus, quais são as vontades de Deus. E a terceira coisa é que nós precisamos de não negociar aquilo que é vontade de Deus. Eu gostaria que a gente... Eu sou muito bolevar, tá, gente? Então, eu gostaria que a gente tivesse um tempo agora onde a gente adorasse a Deus de novo. Eu nem combinei com a banda, peço desculpa, mas eu queria que a gente fizesse de uma forma diferente agora. Eu queria que você trouxesse a sua mente aí. Será que na sua vida o que tem definido você é a palavra das pessoas que estão ao seu redor e não aquilo que está escrito na palavra de Deus? Então, eu quero te dar a oportunidade de se arrepender diante de Deus e falar: Deus, a partir de agora eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero ouvir os seus planos para mim. Eu não quero ouvir o que uma pessoa que nem me ama fala ao meu respeito. Eu não quero ouvir o que o diabo fala ao meu respeito. Eu quero ouvir a sua voz, Deus. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor planeja para mim. Eu quero chegar diante de uma situação e alguém falar assim: Maiari, mas você não é filha de Deus. Eu vou falar: claro que eu sou. É isso que Deus fala ao meu respeito. Um dia eu me aliancei com Jesus e esse é o plano de Deus para mim. Ele me ama, ele tem um plano para a minha vida. A segunda coisa, eu quero que a gente tenha um tempo aqui onde você, se você não tem tido intimidade com Deus, se você não tem buscado a Deus, eu quero te encorajar a fechar os seus olhos e buscar a Deus. Não precisa de nada mágico, não precisa de uma luz branca, não precisa de um teclado tocando, não precisa de nada disso. Precisa só de você fechar os seus olhos e olhar para aquele que te salvou e buscar aquele que te ama. A Bíblia fala que Deus está à porta e bate. É desejo dele te responder, é desejo dele ter relacionamento com você. Ele quer isso. Mas muitas vezes a gente chega diante de Deus de uma forma tão negligente, tão: ah, eu vou adorar a Deus. E o que Deus quer é: eu vou adorar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha intensidade. Sabe o que Deus olha? Não são as nossas mãos levantadas, é o nosso coração. Eu já participei de muito tempo de louvor, que eu levantei as minhas mãos e eu fui intensa, mas meu coração estava pensando no que eu ia comer depois do culto. Então eu quero te convidar a se arrepender diante de Deus e falar: Deus, eu talvez não tenho com o Senhor o relacionamento que eu deveria ter. Eu não entro no meu quarto com a expectativa de: uau, Deus, o que o Senhor vai revelar para mim hoje? O que que o Senhor vai falar comigo hoje? Quais são os seus planos para mim hoje? Eu entro no meu quarto pensando: ah, eu vou ler a Bíblia aqui rapidinho e vou dormir. Cara, Deus quer revelar os planos dele para você. Deus quer revelar aquilo que ele tem para você. Basta buscar. Basta você fechar os seus olhos e falar: Deus, me revela. Me mostra com clareza aquilo que o Senhor tem para mim. Deus usou a boca do pastor Magide para falar comigo assim: Maiari, eu tenho um chamado para a sua vida. Para de olhar para as pessoas. Para de olhar para as situações, para de olhar para os conflitos, para as lutas, para as críticas e olha para mim. Nunca mais, nunca mais eu me afligi com uma crítica. Me critique. Eu sei o que Deus pensa a meu respeito. Eu sei o chamado que Deus tem para a minha vida. Eu sei para onde Deus quer me levar. Eu sei qual que é a minha identidade nele. E sabe o que Deus está falando para você hoje? Eu quero te revelar também qual é o meu plano para você. Eu quero te revelar também qual é o meu propósito para a sua vida. Você acha que o meu propósito para a sua vida é trabalhar, estudar? Nunca foi. Meu propósito para a sua vida é que você seja boca minha na terra. Meu propósito para a sua vida está na minha palavra. Me busca. Leia a Bíblia. Ore. E o terceiro tipo de oração que eu gostaria que você tivesse aqui hoje é devolvendo o trono para Deus. Quando eu comecei a namorar com o Renato, a gente tinha, sei lá, um mês de namoro. Eu lembro que um dia ele voltou de um acampamento, eu não era da Central, eu era de outra igreja. Ele voltou do acampamento falando assim comigo: eu te tirei do trono da minha vida. Eu falei, quê? Eu te tirei do trono da minha vida. Eu falei, uai, nem sabia que eu estava lá. E ele começou a compartilhar que quando ele estava ali na hora do louvor e tal... Início de namoro, você sabe, né, gente? É muito gostoso, você tá apaixonado e tal, não sei o quê. Você quer ficar junto com a pessoa o tempo todo. Ele falou, acabei te colocando num lugar onde não era seu. Eu te coloquei no trono da minha vida. E quando eu tava ali no momento de louvor, Deus falou comigo assim, eu não quero a Maiara pra você. Eu quero eu pra você. A Maiara é uma consequência de você estar alinhado comigo. A Maiara é uma consequência de você estar andando no meu caminho. A Maiara é uma consequência de você se aliançar comigo. Me coloca no centro. Constantemente eu sou tentada a colocar outras coisas no lugar de Deus. O diabo me mostra reinos, me mostra coisas, me mostra... E eu olho e falo, uau, que legal, eu quero isso. E Deus fala comigo, não é isso que eu tenho para você. Então essa noite eu gostaria que você sondasse o seu coração. Será que tem coisas, pessoas, relacionamentos que estão ocupando o lugar de Deus na sua vida? Isso é sério, sabe por quê? Deus não quer ser o primeiro, Deus quer ser o único. E quando você coloca pessoas ou quando você coloca coisas para ocupar o lugar de Deus, você está dizendo para Deus, Deus, eu prefiro coisas e pessoas ao Senhor. Isso chama idolatria. Tudo aquilo que entra no lugar de Deus é idolatria.